quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Se você tiver alguma dificuldade com a Bíblia, não tem problema nenhum, lá no início dela tem um índice, ou se você tem um aplicativo da Bíblia, a gente usa o aplicativo e peça a tradução da nova versão internacional. Você tem aí essa possibilidade, que é a versão que a gente usa. Gente, nós tivemos aqui momentos tão gostosos hoje. Nós intercedemos pelo nome de pessoas. Na verdade, nós não sabíamos os nomes, mas nós sabíamos os motivos que foram expostos por elas. Nós tivemos momentos aqui de louvor, nós tivemos momentos de intercessão, nós tivemos aqui momentos de dedicação dos nossos bens, daquilo que nós temos, a obra de Deus. Mas esse momento agora, ele é muito importante, que nós cremos profundamente que Deus fala com o ser humano, lá dos altos céus, e aqui nesse momento, através do Espírito Santo, você que nos visita, você que está na igreja digital, Deus fala. Você acredita nisso? Então repete essa afirmação comigo agora, em nome de Jesus: Deus fala. De novo, gente.
Deus fala.
As meninas, vamos lá. Meninos,
Deus fala.
De novo, todos nós, Deus fala. Mas eu quero trazer você para uma coisa mais íntima do que apenas saber que Deus fala. É possível que tenhamos alguém aqui dentro que tenha dúvida, e eu quero dizer a você que é legítimo ter essa dúvida. É legítimo você imaginar: será que o pastor tem razão? Será que o Deus transcendente, Criador dos céus e da terra, como diz o Salmo de número 8, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Será que Deus é capaz de alcançar você, nesse continente, nessa cidade, nessa rua, nesse lugar onde você pode ser encontrado? É natural que nós tenhamos dúvidas, mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que esta seja uma noite aceitável, que o Espírito do Senhor sussurre no seu coração, fale tão forte com você que você saia daqui abalado pelo Espírito Santo. Não pela oratória do pregador, não pelas palavras ou pelo louvor que você ouviu, mas que esta seja uma noite do sacudir do Espírito Santo dentro da tua alma. Capítulo 2 do profeta Ezequiel diz assim: ele me disse: filho do homem, fique em pé, eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé e eu ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, que ouçam quer deixem de ouvir, pois são rebeldes, mas você, filho do homem, ouça o que digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. E ele me disse: filho do homem, coma este rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca, ele me deu o rolo para eu comer, e acrescentou: filho do homem, coma este rolo que estou dando você, enche o teu estômago com ele. Então eu comi, e a minha boca era doce como mel. Que Deus nos abençoe. Tem quatro chamados aqui nessa passagem. Apesar de alguns autores das traduções bíblicas colocando cabeçalhos nos textos, talvez a sua Bíblia seja uma Bíblia mais atualizada e tenha um cabeçalho lá em cima do capítulo 2. E o cabeçalho diz assim, em algumas Bíblias, o chamado de Ezequiel. Não tem aqui um chamado, mas tem aqui quatro chamados, quatro direções, quatro convites, quatro palavras. A quem? Para quem? Com quem Deus está falando hoje? E quando eu estou pregando a Bíblia e usando esse texto, na experiência da fala de Deus ao profeta Ezequiel, eu quero dizer que o Espírito Santo está falando hoje, nessa noite, aqui com você. Você crê nisso? Você acredita realmente que Deus é capaz de falar? Woody Allen foi um dos grandes cineastas da história, judeu, de uma inteligência admirável. Em quase todos os filmes de Woody Allen, ele fala da existência de Deus. Ele aprendeu na história da sua casa, como um bom judeu, que Deus existe, que Deus é criador, que Deus é soberano. Mas o que chama atenção nos filmes deste cineasta é que ele prega um Deus que nunca se importa, um Deus inacessível, um Deus incomunicável, um Deus que está no céu, mas não se importa com absolutamente nada daquilo que se passa na terra ou na vida de qualquer um de nós. Eu quero dizer a você que isto não é verdade, e a maior prova de que Deus se importa com você é que Ele enviou o Seu Filho amado. Ele enviou Jesus Cristo a este mundo para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas experimente a vida eterna em Cristo Jesus. Que conceito extraordinário! Portanto, Deus se importa com você. Eu quero chamar você nessa noite para uma reflexão muito pessoal. Eu estou vendo aqui que temos casais, que temos pais e filhos, irmãos. Mas eu vou pedir para você agora, numa centralidade própria, pensar em você. Só você. E nós vamos ser levados agora para pensar na nossa vida, na nossa história. Um Deus que fala e chama. Há muitos exemplos na Bíblia de um Deus que fala e chama. Mas sabe qual é o problema às vezes de lermos a Bíblia? É de acharmos que isso aqui é um conto sobre a vida de alguém. Que Ezequiel, por exemplo, era um homem muito especial. Que os pastores que pregam, e hoje já comemoramos, estamos comemorando o dia do pastor, um dia em que pedimos a vocês, orem por nós. Esse é o nosso maior e melhor presente que a igreja pode nos dar, a sua intercessão, a sua súplica a Deus. E há pessoas que pensam o seguinte: Deus fala com esses, Deus sussurra no ouvido desses. E parece que às vezes, gente, esses personagens que estão aqui no livro sagrado são tão longe de nós, tão distantes, que fica absolutamente impessoal. E que nós pensamos assim: isso não é comigo. Mas eu quero reafirmar nessa noite que Deus, e eu creio nisso, trouxe você aqui, porque Ele tem uma palavra para dar para você, porque Ele tem um chamado para você. E não foi só este homem Ezequiel. Vejam como o texto começa no capítulo 2, Ezequiel, ele me disse: Ezequiel, você é filho do homem. Deus está soprando com o teu coração, com a tua vida, e o primeiro chamado que Ezequiel recebe é o chamado para se encontrar com Ele. Vem aqui que eu quero falar contigo. Mas você vai dizer assim: pastor, eu, é que o senhor não sabe da minha vida, o senhor não sabe como é que foi minha noite de sábado, depois do jogo, o senhor não sabe o que eu fiz na madrugada desta semana, o senhor não sabe do meu comportamento dentro de casa, o senhor não sabe do que eu fiz, e esse Deus não pode me chamar. É com você que Ele está falando, de uma maneira muito direta, e Ele está dizendo assim: filho do homem. Esse hebraísmo, isto é, no Antigo Testamento, chamado pelos estudiosos de um hebraísmo. Por que hebraísmo? Porque o texto de Ezequiel foi escrito no hebraico. E essa expressão, filho do homem, significa, naquele contexto, aquele que pertence à natureza de homem. Portanto, é contigo. Ezequiel, eu estou chamando você. Nós estamos aqui no século 6 antes de Cristo. A identidade dele era que ele era filho de sacerdote de um homem chamado Buzi, mas ele continuava sendo filho do homem, ele continuava sendo uma pessoa fraca. Interessante, dos 13 versículos que nós lemos essa noite, 6 vezes aparece a expressão filho do homem. Portanto, não importa qual tenha sido a sua história pregressa nos últimos dias, o que é que você tem feito, eu tenho duas coisas a dizer a você. A primeira é que Deus ama a sua vida. Deus ama a sua vida. Antigamente, nas nossas igrejas, quando nós apresentávamos as pessoas, ou quando nós tínhamos um momento de confraternização, era muito comum que nós virássemos para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, e disséssemos assim: Deus ama você. E eu sei que hoje os templos, as congregações ficaram muito maiores do que há 40 anos atrás, mas ninguém é grande demais que não possa ouvir isso da sua boca agora. E eu gostaria que você virasse, mesmo que você não conheça essa pessoa, mas que você dissesse com a expressão da sua alma: Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E tem uma outra coisa: Ele não só ama você, como Ele está chamando você. E Ele sabe quem você é. Eu posso não saber, os pastores, mas isso não interessa. Isso não tem nenhuma importância. Quem te chama, te conhece. Quem te chama, te conhece. E Deus gosta de chamar gente frágil. Quando eu começo a andar nas páginas do Antigo, do Novo Testamento, eu começo a entender o porquê que Deus me chamou. Por que que Deus chama você? Por que que Deus chama um pecador, filho de homem? Quem foi Buzi na sua vida? Qual é o nome do seu pai? Talvez tem gente aqui que não conheceu seu pai biológico. Quem foi que ocupou este lugar na sua história? Pode ter sido a sua própria mãe, um tio, um avô. Quem foi Buzi? E quando você olha para trás, para a sua genealogia, para o seu passado, você vê uma árvore de pessoas frágeis como você. E quando eu vejo que Deus chamou Moisés, irascivo, que chegou a cometer o homicídio matando aquele egípcio, eu vejo que Deus é especialista em chamar pessoas frágeis, as quais Ele quer transformar, para que essas pessoas frágeis, machucadas, venham a glorificar o seu nome por misericórdia. Ele chamou Isaías, um homem de lábios impuros, e queimou os lábios dele. Ele chamou Davi, um homem cheio de crises profundas na sua vida, e Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele chamou Jeremias, que se intitulou um imaturo emocional. Eu sou como uma criança, mas é você que eu quero, Jeremias, e você vai ser profeta num dos tempos mais difíceis da história de Israel. Ele chamou Elias para desafiar os 450 profetas de Baal, e fez de Elias um baluarte, apesar da depressão que ele sentiu, do desequilíbrio emocional. E quando Elias sentiu o seu sofrimento, a sua depressão e a sua tristeza, ele foi lá na caverna e disse: o que fazes aqui, Elias? Venha para fora, porque tu ainda tens trabalho a fazer, e ungirás rei em Israel. Ele chamou Pedro, que o negou 3 vezes, e depois disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele chamou Paulo, aquele que foi cúmplice de um homicídio quando apedrejaram Estevão. Se você começar a falar cada nome da Bíblia, é nome de filho dos homens, de pessoas frágeis como você. Olhe para mim, eu sou fraco, você é fraco, mas Deus está nos chamando esta noite, apesar das nossas fragilidades, apesar de nós sermos filhos de Buzi. Quem é nome? Qual é o nome do Buzi? Vai ser difícil agora, mas eu peço a você que lembre do nome do seu pai, ou daquele que ocupou esse lugar. E eu disse que nós íamos entrar aqui numa reflexão, uma reflexão pessoal, em que alguns vão ter lembranças honrosas mas outros vão ter lembranças difíceis, de um pai violento, abusador, e você pode ser que pense, eu vim de uma origem tão ruim, Deus não pode me chamar, mas eu quero que você olhe para mim, e que você creia, que Deus está chamando você. Eu quero que você se lembre não apenas do nome de Buzi na sua vida, seu pai, e o pai era a figura, era a imagem da história da família. Então, quando o nome de Buzi é citado, é o nome da família, é a composição da casa. É aquela casa onde Deus está chamando um menino. E talvez agora você se lembre lá de trás. Eu estou me lembrando agora, olhando, pregando, raciocinando, em pensamentos paralelos imediatos, da rua Adalgisa, número 100, Fundos, onde eu nasci, numa pequena rua, e o meu Buzi chamava-se Vanderlindo. Segundo alguns profetas, era uma profecia sobre o filho. Vanderlindo. Mas ao ver a criança nos braços da mãe, foram a cartório e cortaram o lindo. Sobrou o Vander. A sua história não é diferente da minha. Muitos de nós vivemos numa cultura, num tempo de pobreza, de tristeza, em que o nosso pai saía muito cedo de casa e voltava muito tarde. Coisa que essa nova geração não conhece muito bem. Meu pai era pontador. Não, não é um cara que faz ponta de lápis, não é isso. Era um cargo que existia dentro das companhias, depois ele foi promovido. E chegou a ser chefe de transportes de uma empresa chamada Christiane Nilsson, ou Nielsen. E a nossa alegria, alegria de pobre, é assim. É que na sexta-feira ele pudesse vir, e fosse autorizado para vir, com um carro da companhia para casa. E às vezes ele vinha naquela caminhonete, quando ele vinha na caminhonete, toda aquela vila de gente pobre se animava porque podia ter praia no dia seguinte. Subiam todos nós pobres naquela carroceria e vínhamos para cá, para uma praia dessa deserta que tinha aqui. Você se lembra da sua história? Você se lembra o quanto foi difícil? Talvez as lutas de um casal que brigava muito, seu pai, sua mãe, de irmãos que conviviam ao seu lado na sua rebeldia, e Deus toda hora dizendo para a gente assim, você é filho do homem. Nós somos cheios de fragilidades. E essas fragilidades levam a gente muitas vezes a pensar, não, Deus não tem nada comigo. E eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa a você. Deus quer tudo com você. Ele te chama. Você é filho de Buzi. E no segundo momento desse texto, quando ele se apresentou ao jovem Ezequiel, versículo 1 e 2, ele diz: fique em pé. Agora vem o segundo chamado. No primeiro chamado, ele chamou o filho de Buzi: é contigo, é você que nasceu nessa casa, é você com esse endereço, é com essa origem, é contigo. E agora eu vou falar com você, mas para eu falar com você, fique em pé. Por que que Deus fez isso? No primeiro chamado ele identifica, no segundo ele qualifica o encontro. Quando Deus diz: fique em pé, para que você aprenda a me reverenciar, me respeitar, me honrar, fique em pé. Eu quero falar contigo, filho do homem. E diz o texto que na hora que Ezequiel está diante de Deus, chamado por ele para um encontro, Ezequiel se colocou em pé e acontece um fenômeno espiritual na passagem, e diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus se coloca em Ezequiel. Que uma porção do poder de Deus, da glória de Deus, recai sobre o filho de Buzi. Exatamente isso. Olhe para mim, guarde isso, é isso que Deus quer fazer. Ele te chama primeiro para um encontro, para uma intimidade, para um momento, para uma experiência. Eu vou fazer aqui uma pergunta difícil. Você entra num templo, você canta, você ouve orações, você escuta exposição bíblica, mas a pergunta difícil que eu quero fazer é se você já teve na sua vida uma experiência com o Espírito Santo dele. Isso não é humano, isso é transcendental, isso não é um arrepio, isso não é uma sensação dos sentidos humanos, isso é uma experiência. Eu tenho visto, ouvido como pastor há tantos anos, de crentes que dizem assim: eu nunca tive, pastor, eu nunca tive uma experiência com Deus. Se coloque em pé, creia que eu vou falar com você. Eu tenho uma mensagem para você, e eu escolhi você, filho de Buzi. Olhe para mim, não importa a origem que você teve, mas uma coisa é verdade: a todos quantos ele morreu por ele, por você, ele chama, ele convoca, e ele está aqui nessa noite pelo seu Espírito, chamando a tua vida. Eu tenho uma proposta para você, creia nisso, em nome de Jesus. Fique em pé. Esse é o sentido da reverência. Filho de Buzi, é com você. Ele vai buscar a gente nos lugares mais esquisitos. Ele me achou na rua da Algisa, número 100, Fundos. Onde ele achou você? Você lembra do dia da sua experiência, se é que você a teve primeira com Deus? Nossas histórias são muito difíceis, muito diferentes. Muitas das histórias de vocês são histórias sofridas. Eu acho que já contei aqui uma vez, pregando na igreja do pastor Isidoro, lá em Nova York. Ele esteve aqui no outro dia. Quando acabou o culto, uma mulher, chorando, disse: pastor, Deus chamou o meu irmão de uma maneira tão estranha hoje. Falei: hoje? Seu irmão está aqui? Não. Meu irmão conheceu o Evangelho, Deus começou a tratar com ele, Deus começou a chamá-lo, mas ele fez o que a rebeldia humana faz, a rebeldia de todos nós. Ele se afastou de Deus. Meus pais e todos nós falávamos com ele, mas ele foi para muito longe, começou a beber, começou a andar com gente ruim. E um dia estava tão bêbado, e hoje de manhã, na madrugada deste sábado, eu tinha acabado de pregar no domingo pela manhã, na madrugada deste sábado, a turma ruim que estava com ele, vendo que ele estava tão bêbado, o jogou num latão de lixo, numa rua de Manhattan. Perto de onde vocês estão vendo esses jogos, ou essa comemoração dos jogos, lá de New Jersey, lá perto daquele lugar. Pastor, às 5:30 da manhã, veio um caminhão, um triturador de lixo, e começaram os homens da limpeza a virar os latões enormes, e o caminhão começou a triturar o lixo. Quando o lixeiro ia pegar o latão onde estava meu irmão, alguém viu e gritou: pare, porque aí tem um homem. E Deus o livrou. A polícia ligou, eu hoje de manhã estive lá, e aquela mulher falava comigo chorando, na igreja do pastor Isidoro, na região de Astoria. E quando eu cheguei lá, a polícia e a ambulância tinham colocado no meio fio. Eu olhei para o meu irmão e disse: a tua vida é um lixo. Você está como um lixo. Mas Deus veio buscar você dentro da lixeira. Deus te deu livramento dentro da lixeira, porque Ele te ama, porque Ele te quer, porque Ele está chamando você, e Ele quer restaurar a sua vida. E ela disse a mim: pastor, nesta manhã o meu irmão ganhou uma nova vida e tomou uma decisão de voltar aos pés de Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, não precisa parar literalmente na lata do lixo. Não precisa. Algum tempo depois, eu soube que aquele rapaz, irmão daquela moça, estava completamente restaurado em Cristo Jesus. Porque Deus faz coisas que nós não imaginamos. Mas eu nunca me esqueço dessa experiência de alguém que foi literalmente ser capturado por Deus dentro do lixo, bêbado, fedido e morto. Ah, meu irmão, Deus ama você. Deus foi te buscar lá na tua rua da Algisa, sem fundos. Deus buscou você mesmo com os conflitos de dentro da tua casa. O primeiro chamado de Ezequiel, para que ele tivesse consciência de quem ele era, fraco, limitado. O segundo chamado, para uma experiência com ele, uma experiência com ele. Hoje, no dia do pastor, eu não posso me esquecer das origens. Isso é muito importante, não apenas da minha casa, mas como é que a coisa aconteceu. Vejo exatamente aqui no centro deste auditório um pastor amigo de muitos anos, sentado ali à frente, pastor Ronald Batista. O pai dele foi meu líder, por não ter tido pais cristãos convertidos. Eu tinha pais confusos espiritualmente. Na verdade, eu tinha pais perdidos. Henrique César Gomes Batista foi levantado por Deus para se importar com aquele garoto da rua da Algisa sem fundos. E ele me discipulou e ele começou a ver alguma coisa que eu não conseguia ver. Primeira vez que ele me colocou e disse assim: você vai pregar. Eu não sabia nem o que era isso. Fiquei a semana toda preparando o texto da negação de Pedro, que eu achei muito bonito. Na hora que eu vi aqueles jovens na minha frente, só comecei a chorar. Não disse nada que prestasse, só chorava. O pai dele disse para mim: que pregação. Que pregação. Eu também fui um cara resgatado no caminhão do lixo espiritual. E quando eu comecei a ser discipulado, porque eu não tinha o meu pai e a minha mãe, eu era muito novo, Deus levantou pessoas na igreja para me discipular, para entrar numa classe de novos, para começar a me falar da Bíblia. E Henrique César foi muito importante. Esse homem terminou os últimos dias da vida dele como membro desta igreja. E tal era a ironia do destino que eu acabei sendo o pastor daquele líder que me forjou. Eu não era nada. Filho do homem, filho de Buzi, se coloca em pé. Eu gosto de tratar com gente improvável. Eu não sei porque entrei no seminário. Muito novo, tive um emprego que um grande amigo me concedeu. Tinha terminado naquela época um curso técnico em eletrônica, estava em voga os meninos fazerem cursos técnicos no Brasil na década de 70 e de 80, e eu consegui um bom emprego, aquele que nasceu na rua da Algisa sem fundos, e comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, e já podia agora pagar minha entrada no Maracanã e comprar um tênis. Mas eu fui para o seminário, e todo ano eu dizia para as pessoas: eu não vou ser pastor. Mas quando Deus fala, e o que Deus fala e o que Deus quer, agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? E depois de já estar formado, é que veio uma convicção a um chamado ministerial, que você pensa assim: mas eu não fui chamado, pastor, para pastorear lugar algum. Não, ele não chama só pessoas para serem pastores, ele chama todos. Ele não chamou só Ezequiel, ele chama você, ele chamou a mim, ele chamou o Henrique, ele chamou o Ronald, ele chamou você. Fique em pé, porque eu quero ter primeiro uma experiência contigo. E veio então o terceiro chamado. Depois da experiência de Ezequiel com ele mesmo, com a sua miséria e sua limitação como filho do homem, depois de ter sido chamado por Deus para um encontro pessoal, agora em terceiro, Deus o chama para uma missão. E essa tela que está atrás de mim tem que mexer com você. Hoje não tem aqui esboço de sermão atrás, mas tem motivo de pessoas que estão aqui ou que mandam para cá, através da internet ou de um pedido de oração. Eu queria que você olhasse para uma frase dessa e entendesse que atrás dessa frase tem um rosto. E tem um rosto que talvez esteja chorando. E o que é mais lindo aqui é observar que algumas dessas frases estão falando de outra pessoa. É alguém que está pedindo pelo tio. É alguém que quer tomar decisões importantes. Alguém que está com uma empresa em crise. Alguém que tem um problema nos rins e é paciente crônico renal. Ou alguém que está na UTI ou colocando um estente no coração. Alguém que não tem o necessário para sobreviver. Ou com uma doença emocional autoimune. E que triste ver uma filha em depressão profunda. Você entendeu por que Deus está chamando você? O motivo do teu chamado está aqui. Tem gente sofrendo, tem gente perto de você. Tem gente que precisa da tua oração. Tem gente precisando da tua intercessão. Tem gente precisando da tua palavra. Tem gente precisando do teu testemunho. Fique em pé, Ezequiel. Fique em pé, porque primeiro eu vou colocar o meu Espírito sobre você. E a missão que eu estou te entregando agora, e a missão que Deus entregou a Ezequiel, do verso 3 ao 8, Deus está falando da natureza dessa missão. O trabalho que eu entrego a você é profético. É um trabalho de proclamação de esperança, porque o profeta, atenção, o profeta tinha duas missões. Primeira, ele denunciava onde estava o erro. Ele não se acovardava em dizer: assim diz o Senhor, não sou eu, é o Senhor, isso não agrada ao Senhor. É hora de você rever a sua vida e ver onde está aquilo que não agrada o Senhor. Segundo, a segunda expressão profética era a palavra de esperança. O profeta, ele não só denuncia o que está errado, mas ele proclama esperança. E ele está chamando você e dizendo: nessa noite, fique em pé, porque eu tenho uma missão. Eu coloquei pessoas do lado da tua casa, da tua mesa de trabalho, lá na tua universidade, onde você está. Eu coloquei pessoas que têm motivos no coração e que precisam de você. E disse ele a Ezequiel: o trabalho profético parece que vai ser no meio de espinheiros e escorpiões. Essa gente do século 21, parafraseando o texto, é rebelde, se revolta contra Deus. São pessoas e famílias sem Deus, gente arrogante. Mas ele diz assim, para você e para mim: não tenha medo deles. Olhe para cá, não tenha medo deles. De novo, não tenha medo deles. Absorve e fala do fundo da sua alma: não tenha medo deles. De novo, igreja, não. Esse é o nosso desafio. Você saiu também da sua rua Adalgisa sem fundos. E Deus te diz: coloca-te de pé. que o meu espírito vai entrar em você. Aqui está a força de Ezequiel. A força de Ezequiel não era a sua estrutura física, não era a sua estrutura emocional, não era a medicação que ele tomava, não. A força de Ezequiel, a competência de Ezequiel, a capacidade de Ezequiel vinha do Espírito Santo. Fica de pé. Não só pela reverência, mas fica de pé e creia. Não abaixe a tua cabeça. Não se entrega diante dos desafios. Não tenha medo. Fica de pé. Olhe para mim que Deus está falando com você. Fica de pé. Fica de pé. Quando Pedro e João, à porta do templo, que chamava Formosa, olharam para aquele homem e disseram: olha para nós. Eles estavam dizendo: fica de pé. Nós não temos ouro nem prata, mas tudo que temos te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. Fica de pé. Numa geração espinhosa, numa vida cheia de escorpiões. E aí Deus faz o seguinte, no quarto e último chamado de Ezequiel. Que coisa estranha. Do verso 8 do capítulo 2 ao verso 3 do capítulo 3. Ele manda Ezequiel comer um rolo. O rolo estava escrito por dentro e por fora. Sabe por que o rolo está escrito por dentro e por fora? Porque ninguém pode acrescentar nada. A palavra de Deus está posta. A palavra de Deus está viva. E por mais esquisito que aquela ordem parecesse ser, Deus disse: coma. Porque para falar ou para entregar alguma coisa a alguém, você tem que ter esta coisa dentro de você, porque ninguém dá ao outro aquilo que não tem. Você tem que comer a palavra. Mas como eu vou comer um rolo escrito por dentro e por fora? E não era esse papel fino, industrializado, era um papel grosso, difícil. Come. E o texto diz que Ezequiel obedeceu, abriu a boca e comeu o rolo. E ao invés de ter uma indigestão, ele disse, declara o profeta: eu senti na minha boca gosto do mel. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela pode parecer difícil, pesada, ela pode parecer estranha, mas tudo que está aqui é para te abençoar e tornar a tua vida doce, e o espírito doce. Fica de pé e come o rolo, recebe esta palavra, ouça essa palavra, assuma essa palavra. Essa palavra não é de homem, esta palavra é minha. Fica de pé e come, obedece, porque eu vou torná-la prazerosa na tua vida. Deus chamou o profeta, o filho de Buzi, e Deus está chamando você. Fica de pé. Pastor, eu entrei aqui meio mancando. Fica de pé. Eu entrei aqui meio deprimido, fica de pé. Eu entrei aqui com uma crise lá dentro da minha casa, fica de pé. Porque não é o pastor que vai te dar força. Eu creio que nessa noite, como aconteceu com Ezequiel, o Espírito Santo vai tocar em você, para que não apenas você seja abençoado, mas para que você abençoe, para que você possa ser uma bênção na vida deste irmão desviado dos caminhos do Senhor, dessa pessoa que precisa de cura. Fica de pé, fica de pé que eu vou te dar uma palavra, vou te dar o rolo santo, e você vai comer, e eu vou te encher da minha glória, para que você possa transbordar, e você vai transbordar o alimento que eu vou dar a você. Fica de pé, eu queria convidar você a ficar de pé. E eu quero que você feche seus olhos e você vá lá na sua, eu vou na minha rua da Algisa sem fundos, vai lá no teu endereço, aquele primeiro endereço, e veja o quanto Deus já fez por você. Ah, quantas vidas estão aqui hoje, muito diferentes da sua história e do seu passado. Deus estava tratando e está tratando com você. Deus está te levando a lugares de excelência. Deus te deu um lugar muito maior do que de onde você veio. Deus tem honrado você. Você que foi baleiro de trem, você que viveu vida difícil, você que juntava moeda para comprar pão. Não, Deus não quer mais você fazendo isso. Ele está chamando e dizendo a você: filho de Buzi, levante, porque eu vou te usar. Eu vou te usar e você vai ser bênção onde eu te colocar, porque eu te dou do meu Espírito. Eu vou colocar vida em você. E foi esse mesmo homem que, quando chegou no vale de ossos secos, ele pôde promover uma revolução de vida, e ele restaurou o que estava morto. Ele fez uma obra porque era servo. Fica de pé, abre as tuas mãos e diz: usa-me, meu Pai, usa-me, meu Pai. Deus está te chamando, Deus está chamando você, Deus está chamando pelo teu nome. Deus quer te mostrar. Talvez Deus esteja tirando alguém aqui do fundo da lata do lixo não financeiro, mas um lixo espiritual, emocional. Deus está falando com você, Ele quer te dar uma missão, e Ele diz: não tenha medo deles, não tenha, eu vou te usar, eu vou mudar, eu vou transformar a tua vida. Glorifique o Senhor, agradeça o Senhor, exalte o Senhor, assim como Ele chamou Ezequiel, Ele está chamando você, Ele chama nós. E nós começamos esta reunião dizendo e perguntando se você cria que Deus podia falar. Ele está falando com você. Agora eu quero que você levante a sua voz e ore, ore, ore. Não olhe para mim agora, não. Ore, ore por você. Ora, diz para Ele: Senhor, eu estou aqui de pé, machucado, ferido, sangrando, mas eu estou aqui de pé. Coloca a tua vida nas mãos dEle, porque tudo isso que você viu acontecer na tua vida não foi em vão. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer te levar em lugares de excelência. Abre a tua boca que Ele vai te dar o rolo da verdade, Ele vai te dar a palavra da vida. Não tenha medo deles, vai cumprir tua missão. Você vai pisar escorpiões e serpentes, você vai conseguir levar a verdade a quem está morrendo. Diga a Ele: Pai, eu estou em pé. Aleluia. Fala, Espírito Santo. Fala, Espírito Santo.
O teu amor,
oh, meu Pai,
é o que de melhor eu posso descrever.
Fala, meu Deus.
Quando penso no caminho que andei,
onde você andou,
pra chegar aqui.
Que bênção chegar aqui hoje, lá da rua da Algisa sem fundo.
O teu
foi amor,
amor
de Deus, sem você saber.
É o que de melhor eu posso descrever.
Ele te amava antes de você chegar na igreja.
Quando penso no caminho,
Ele te amava no hospital.
Pra chegar aqui.
Ele te amava.
Eu vi milagre acontecer. Eu vi sinais no céu.
Aleluia.
Meu livramento me alcançou. A minha sorte mudou.
A tua sorte já mudou.
Eu vi teu bálsamo curar.
Ele já curou. Aconteceu.
O impossível aconteceu.
Bateu na tua casa,
na porta,
no teu endereço.
Ninguém acreditou, mas eu não desisti.
E o choro?
Meu choro durou
uma noite. Mas a alegria
mas
veio.
A minha alegria chegou.
Oh Deus,
o nosso Deus é
do homem, fica de pé. Se o Espírito Santo está falando com você, eu não quero saber quanto tempo de batismo ou de igreja. Sai do lugar que eu vou orar por você. Vem aqui na frente. Só vem aqui se o Espírito Santo está falando com você. Pode sair. Pode sair. É contigo. É contigo. É contigo. Sai. Vem. Vem aqui.
Isso.
Pode vir. Pode vir. Se o Espírito Santo está falando com você, vem. Vem. Vem.
Vem.
Aleluia, aleluia.
Não nos
vem.
Deixará só. Eu vi milagre
vem.
Acontecer.
É contigo mesmo, é isso aí.
Eu vi sinais no céu.
Filho do homem.
Teu livramento me alcançou.
Filho de Buzi, é contigo.
A minha sorte mudou. Eu vi
teu bálsamo. Eu preciso de conselheiros e pastores junto com essas pessoas.
A minha dor.
Vamos lá.
Senhor.
Deus está tocando, Deus está falando. É hoje. Graças a Deus. Vem, vem, pode vir.
Bateu na minha porta. Ninguém acreditou, mas eu não desisti.
Diz assim:
meu choro.
Meu choro
durou
uma noite.
Nós cremos, mas a minha alegria.
Ela chegou. O nosso Deus é fiel. Mas eu sinto do Espírito de Deus nessa hora que tem pessoas que estão sentindo uma força contrária para não estarem aqui. Esse momento é espiritual, é com você que eu estou falando. Você sabe que é com você, em nome de Jesus, que uma cadeia se arrepende. Isso, e que você saia daí e se coloque na presença de Deus. Essa é uma hora de decisão, é contigo. E nós vamos continuar adorando, porque no meio dos louvores Deus habita e acontece libertação. Sai do teu lugar agora e vem.
Sim.
Vem. Pode vir.
O teu amor.
Aleluia. Aleluia, eu sei. Eu sei que é contigo,
é o que
graças
melhor
a Deus.
Eu posso
isso.
Descrever.
Isso. Isso é difícil, mas vem. Porque é contigo.
Caminho,
isso, pastores. Levantem as mãos. Aqui, Gustavo. Gustavo, aqui, por favor, com esse rapaz. Alguém aqui, por favor.
Eu vi sinais no céu.
Isso. Pastor Joel, aquele senhor ali, por favor. Aquele outro homem vindo ali, Clóvis. Ali. Isso. É difícil. Cadeias estão sendo quebradas. É contigo, filho de Buzi.
O impossível aconteceu.
Ninguém acreditou, né?
Mas eu não desisti.
Foi lá no teu endereço.
Meu choro durou uma noite.
Fica de pé porque acabou. O Senhor chegou.
A minha alegria chegou.
Vamos levantar as mãos e dizer a Ele: o nosso Deus.
O nosso Deus é fiel.
Só o nosso Deus.
Deus é fiel e não nos deixará.
enquanto nós vamos cantar, Pastor Ronald, por favor, vem orar aqui. Eu citei você. Eu me lembrei da minha história. E você é parte dela com a sua casa. Vocês que vieram aqui, orem nesse momento. Clame ao Senhor, os conselheiros. A igreja está em oração agora. A igreja está em oração. Isso é um momento sagrado. Tem gente aqui quebrantada. Que Deus enxugue dos teus olhos toda lágrima. O tempo acabou, é agora. É agora, coisa nova Deus está fazendo. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Você filho de Buzi, você que está aqui. Adore o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito.
Graça, porque bondade, misericórdia foram derramadas sobre a nossa vida. Aleluia, nessa noite, Senhor. Obrigado porque não obstante aquilo que somos ou onde estamos, o Senhor não desiste de nós.
Aleluia.
Obrigado por nos chamar para perto e de perto nos enviar aqueles que sofrem.
E misericórdia.
Meu Deus, que essa missão seja marcada na nossa vida, na nossa existência. E em meio à nossa dificuldade, às nossas fragilidades, em nos colocarmos de pé, nós te pedimos, Espírito Santo, nos faz caminhar
em
contigo.
Em nome de Jesus.
Em meio às nossas mazelas espirituais, vem e nos fortalece. Ó, bom Deus, é a nossa oração.
Aleluia.
Meu Deus, muito mais do que emoção, muito mais do que um momento, nós te pedimos, Senhor, que esse seja um marco, um divisor de águas em nossas
Amém.
Vidas.
Amém.
Nos envia aqueles, meu Deus, a quem tu queres salvar. Nos envia aqueles que sofrem. Meu Deus, que haja através de nós manifestação de bondade, de misericórdia,
Aleluia,
de refrigério.
Amém.
Meu Deus, que assim como igreja do Senhor, sejamos agência do céu nessa terra.
Nome.
Meu Deus, nos envia aos quatro cantos dessa terra como testemunhas, meu Deus, do teu poder, meu Deus, da tua glória. E assim, meu Deus, exaltaremos o teu nome, em nome de Jesus Cristo.
Amém,
Senhor. Amém. E
amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Ao Senhor, para Ele. Maria, tem uma música que a gente cantou aqui hoje, é uma música nova, vocês sabem qual é, eu não estou lembrando o nome da música, nós vamos terminar o culto com ela, como vocês já cantaram, ela vai colocar, vai acertar, mas eu quero que você agora glorifique a Deus, você filho de Buzi, você foi chamado para ficar de pé, todos vocês que vieram aqui à frente, se alguém não é da igreja, fala com a gente, nós queremos ajudar você, nós queremos dar a mão para você. Que Deus te abençoe e toda a igreja olha para o pastor, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Diz para quem está do seu lado, me ajuda aí, vai, me ajuda aí, fica de pé, fica de pé. Já identificaram a música? Já? Hã? Deve ser. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor. Essa aí. Se não tiver Jesus, meu amigo. Se não tiver Deus. Filho do homem, se coloca de pé. Você.
Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
Ele é tudo, ele é tudo.
Senhor,
ele é tudo.
Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde
eu for. Ah, glorifica ele. Se perder,
minha alma se perder
sem ti,
Senhor.
Ele está te chamando. Ele está te chamando.
Os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
Nada eu serei.
Solta a sua voz. Ofereça ao Senhor tudo aquilo que você tem.
Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
Você pode cantar mais alto, mais forte. Tua presença.
Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
Sim, tua presença, Senhor.
Tua presença é o que me basta, é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
Vem com a tua voz.
Eu não tenho a ti, não tenho nada.
Nada eu serei sem ti, Senhor.
Só
quantos aqui estão de pé? Quantos aqui estão de pé? Que Deus te abençoe. Que você seja uma bênção nessa semana. Que você coloque em prática tudo aquilo que o Senhor falou na tua vida. Vá na graça e na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Nós nos vemos semana que vem, domingo, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 19 horas. Deus te abençoe.